Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final do programa e a gente está conversando aqui com o Mauro Donato, escritor paulistano. Mauro, para a gente encerrar, eu queria falar sobre redes sociais e literatura. Tem sido muito bom em alguns casos, viu, Mauro? Eu tenho visto, assim, por exemplo, eu tinha algumas pautas com a Academia Nova Alimentos de Letras, me mandava alguns escritores para a gente poder fazer um bate-papo e tal. E nós conseguimos fazer com muita gente que estava até fora do Brasil, que é da academia. E é uma coisa interessante, assim, que aí você acha o livro, você acha as coisas da pessoa, você acha um resumo, você acha um comentário e tal. Bem usada a rede social, bem usada, é uma boa ferramenta, né, Mauro?
Muito boa. Esse é o lado bom da tecnologia e da internet, né? Internet não é só um bicho papão aí, como a gente muitas vezes fica pintando. O que é bom é muito bom na internet, mas é muito bom. Aquele exemplo que eu dei agora há pouco, assim, a gente está permitindo que a gente converse assim à distância. Ela permite que você reúna muita gente distante. Ela permite essa produção. Quantas pessoas hoje em dia já não começam publicando na internet, que seja na rede social, descompromissado? E aí aquilo estoura, aquilo bomba, aquilo resolve, aquilo tem uma aceitação muito grande, e a pessoa descobre ali que ela, de fato, ela tem uma boa aceitação, uma boa audiência, uma boa leitura, e ela se entusiasma e vai escrever e vai publicar e tal. É muito bom isso, isso é muito bom. O seu leque de conhecimento aumenta demais. Quantos autores eu conheci a partir da existência da internet? Muitos. Quantos autores contemporâneos que eu talvez não estivesse sabendo da existência, porque estão ali escrevendo na periferia, sem acesso, não é mainstream, não tem grande editora por trás, não tem nada, mas ele se publicando. Eu não endeuso a autopublicação, não, tá? Mas ela é uma possibilidade também para quem não tem nenhum recurso. O cara consegue fazer os seus livros e vender nos eventos literários e tal, e consegue sobreviver, consegue dar o seu recado. Ainda a gente continua com aquela estigma de chamar de literatura marginal, uma coisa horrível, porque não tem nada de depreciativo naquele tipo de literatura, muito pelo contrário. Se você quer conhecer, é o que a literatura te permite fazer, né? Conhecer mundos sem você sair do seu quarto. Então, se você quer conhecer a periferia, o dia a dia da periferia, leia um desses autores, leia o Ferrez do Capão Redondo, leia vários autores que eu posso citar aqui. Eles têm uma possibilidade maior hoje em dia graças à internet. Isso é muito bom. Isso é muito bom.
Ô Mauro, a literatura anestesia. E você se sente hoje mais realizado? E aí é uma pergunta bem pessoal, assim, dedicando a sua literatura com mais tempo, sem a pressão do jornalismo?
Aí agora você vai me fazer me entregar. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho meu ingresso no jornalismo foi pela paixão por escrever. Na verdade, eu gostaria de viver só de escrever, e eu gostaria de escrever apenas as minhas obras, né? O jornalismo, ele te demanda um outro ritmo de trabalho, outro ritmo de produção, e os temas são o dia a dia que impõe, né? E eu gostaria de me dedicar apenas à minha literatura, passar o que eu quero dizer para as pessoas através da minha literatura, que é via ficção. É ficcional. Então, assim, tô me sentindo melhor. Embora a gente esteja mais fechado dentro de casa e tal, para um escritor, isso não muda grandes coisas. Um escritor é um cara recluso mesmo, tá ok ficar em casa escrevendo. Se há alguma coisa que piorou, é justamente o fato de as outras pessoas também estarem em casa, então ficarem fazendo mais barulho. O vizinho é mais barulhento, porque ele também tá dentro de casa e tal. Mas, tenho uma alegria muito grande de poder ler e escrever. Eu estou completo quando estou fazendo essas coisas.
Mauro, para a gente encerrar, a gente deve ter esperança na literatura. Eu vejo que você é um esperançoso também, assim, que você acredita nessas ligações todas. Já anotei aqui O Ferrez, o Capão Redondo. Já vou atrás dele, viu, Mauro?
Ah, excelente, excelente autor.
Você se sente assim? Como é que o Mauro se percebe nesse contexto todo?
Eu sou um otimista, sim, com relação à literatura, muito. É, como eu disse, eu tenho visto muitas pessoas lendo. É, eu gostaria que as pessoas informassem melhor sobre literatura para se formar melhor, né? Hoje em dia, desde sempre, existe a preocupação de que a literatura está morrendo. O Ernesto Sábato escreveu um livro, eu não tinha nem nascido ainda. O Ernesto Sábato escreveu O Escritor e Seus Fantasmas, que era justamente sobre assim, olha, o romance está morrendo, estamos sendo bombardeados pela televisão, pelo teatro, não sei o quê. E ele resiste até hoje, ele sempre vai resistir, porque ele traz o aspecto humano com maior profundidade, que te permite uma maior reflexão. Eu continuo vendo as pessoas lendo, cada vez mais. Ah, não, imagina, está todo mundo vendo minissérie por streaming. As pessoas não são tão idiotas assim também. Elas percebem que o que elas estão vendo, em grande parte das vezes, são histórias baseadas em livros, né? Então, assim, quem acaba indo depois se interessar pelo livro vai perceber que, assim, opa, o livro é melhor. Porque o livro sempre é melhor, tá?
Sempre é melhor.
Então, eu sou um otimista com relação a isso. Eu não vejo a literatura sob ameaça. Pelo contrário, vejo cada vez mais gente lendo e cada vez mais gente escrevendo. Talvez a gente não tenha tempo aqui agora, mas eu acho que essa construção que se faz sobre ler-se pouco, ela não é verídica e ela não é muito legal, ela não é muito honesta, sabe? Por parte das editoras e tal, dizer que não se vende. Pode até parecer um contrassenso, mas não é. Espalhar que não se vende muito livro significa, olha, o meu negócio ele dá prejuízo. E não é bem assim, não é bem assim. Se desse prejuízo, os editores grandes não eram milionários.
Eu tenho a parceria aqui com a Contra Corrente. Não deixa de ser uma luta, né? Mas desde sempre, né? Vender livro sempre foi uma luta, né, Mauro?
Sempre, sempre, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, mas essas grandes redes, assim, eles choram de barriga cheia, né? Choram de barriga cheia porque elas não... Para quem não sabe como funciona o mercado de livro, você não compra o livro. Se você é um revendedor, você vai pegar o livro sob consignação e você só vai pagar o que você vendeu. Quer dizer, nunca foi o produto livro que botou essas grandes redes em risco. É que esses caras resolveram começar a vender computador e geladeira, não sei o que, transformaram as livrarias em shoppings, e aí agora quebram e querem botar a culpa no livro. O livro nunca deu prejuízo para esses caras. Nunca.
Ele pega, da contracorrente, consignado, se vender, vendeu, se não vendeu, devolve, né?
E se vendeu, não paga, né? Além de tudo, dá calote.
Costuma ainda dar calote. É dureza. Ô Mauro, muito obrigado pela sua participação, viu? Amei demais, foi muito boa a pauta, viu? Essa pauta mais leve, mas a gente precisa sempre fazer uma pauta mais leve aqui no Cultura Geral também, para dar um alívio para as pessoas que nos acompanham também, porque a barra não tá fácil, não. Muito obrigado, viu, mano?
Pô, eu que agradeço, Bertão, É um elogio e tanto saber que eu trouxe leveza ao dia de alguém, porque não tá fácil mesmo, não, pessoal. A gente tem que resistir. A gente não teve tempo aqui de tratar. O meu livro é uma biografia de um resistente partidiano na Itália. E o período de resistência contra o fascismo, né? Então, assim... tem que resistir. A gente tem que pegar esses exemplos e suportar. Eu sou um cara que desde o começo da pandemia eu estive defendendo que a gente fosse para a rua, porque o que estava em curso era um genocídio, se não é exatamente o termo técnico adequado, mas é uma ação que intencionalmente deseja que muitos brasileiros morram. Isso vai botar segundo Paulo Guedes, isso põe as contas da Previdência em dia, né? A gente precisava ir pra rua. Sempre fui muito massacrado por isso, porque não era hora, porque não era o momento, não sei o quê. Deixamos tempo demais. Agora, eu sei que aqui no sábado, não só em São Paulo, tá programado em várias cidades do país ter um ato fora Bolsonaro. Também. Vai, né? É porque a gente tem que resistir e tem que fazer. Eu tô com um problema de saúde que eu não tô podendo ir pra rua agora. Mas ano passado eu fui e a gente tem que ir, tem que resistir mesmo, porque não tá um período fácil e a gente tem que lutar contra isso. Não pode deixar. Se você vai deixando, já deixamos quase que o mandato inteiro, pô. Tá faltando um pouco mais de um ano pro cara, já deixamos, vai deixar até quando, né? Vamos esperar bater 1 milhão de mortos? Não dá, né?
Pois é, é verdade. E vamos chegar em 1 milhão de mortos até novembro, né? 970 e poucos mil, se nada for feito, né?
Se nada for feito, veja, nós estamos na metade do segundo ano da pandemia. E ontem, se não me engano, foi que finalmente a gente rompeu a barreira dos 10% imunizados. Porque se precisa das duas doses, eu considero só imunizado quem tomou as duas doses. Ficar fazendo a conta de quem tomou a primeira, para mim pouco importa. Com as duas doses, a gente tem 10% da população imunizada. Se a gente vai nesse ritmo, é claro que vamos chegar em 1 milhão de mortos e no final do ano não vai ter vacinado todo mundo ainda.
É verdade.
Terrível, né?
Mauro, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, viu, cara? Foi muito,
meu,
muito gratificante, viu? Foi muito gratificante. Muito obrigado mais uma vez e eu te agradeço aqui de coração, nosso público aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e também pela TV Banqueta. Muito obrigado, Mauro.
Obrigado, boa noite, sucesso, é um prazer.
Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral, estou até meio relaxado aqui com essa pauta e tal, então, chegamos agora no final do Cultura Geral, um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã aqui no Cultura com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.